perguntas. A primeira será feita pelo Sr. Deputado Pedro Correia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. O reforço da segurança, da defesa e da autonomia estratégica da União Europeia, incluindo a segurança marítima e a melhoria das capacidades de gestão de crises, deve ser um dos nossos objetivos inalienáveis. A acomodação do aumento das despesas com a defesa, no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento e do Programa SAFE, visa apoiar Estados-membros como Portugal no investimento em áreas-chave da defesa, como a defesa antimíssil, os drones e a cibersegurança, e também com fundos mobilizados nos mercados de capitais e desembolsados aos Estados-membros interessados mediante pedido com base nos planos nacionais. O Sr. Ministro da Defesa, há semanas atrás, relativizou a importância do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, um documento que define as prioridades do Estado em matéria de defesa nacional de acordo com o interesse nacional, referindo que nem só de conceito estratégico vive a defesa e que não morreríamos se não houvesse. Para ainda, depois de estar há 7 meses à espera de uma resposta do Ministério de Negócios Estrangeiros em relação à autorização deste documento, que data de 2013, vir depois condicionar a lei das novas compras militares à atualização deste mesmo documento que reiteradamente atrasa o Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Por outro lado, Portugal terá acesso a 5,8 mil milhões de euros no âmbito do Programa SAFE, esperando ainda vir a receber a primeira tranche de 876 milhões de euros. Entretanto, o Ministério da Defesa informou ter apresentado projetos de investimento nas áreas de munições, sistemas de satélite, sistemas terrestres, plataformas navais, sistemas não tripulados, capacidades cibernéticas e outras capacidades estratégicas mais complexas. E por isso eu pergunto, como o programa SAFE e a cooperação estruturada permanente se tocam estratégica e operacionalmente? E se estão e como estão a ser feitos os investimentos neste âmbito e neste sentido? Muito obrigado.
E tem agora a palavra a Sra. Deputada Patrícia Nascimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A próxima fase da cooperação estruturada permanente entre 2026 e 2030 deve marcar uma viragem clara, menos retórica e com mais capacidade real de defesa. A atual conjuntura geopolítica deixa a Europa vulnerável a ameaças híbridas, instabilidade no flanco leste, no espaço marítimo e no ciberespaço. Neste cenário, Portugal precisa de um posicionamento firme, realístico, sem deixar levar por discursos floreados e sem cair na armadilha de cedência da soberania à União Europeia, em nome de uma falsa sensação de estabilidade e de segurança. A paz defende-se com força, com prontidão e com soberania. O que está em causa na cooperação estruturada permanente é a necessidade de corrigir falhas graves de capacidade, de aumentar o investimento na defesa e de garantir que a Europa deixa de depender excessivamente de terceiros para a sua própria segurança. Acredito que já aprendemos a lição de onde a desmobilização e o desinvestimento nas Forças Armadas nos têm levado. Defendemos, por isso, uma cooperação estruturada permanente para 2026-2030, assente em projetos concretos, com prazos, com metas e com resultados. Queremos mais ciberdefesa, mais proteção marítima, mais capacidade de resposta nos 3 ramos das Forças Armadas, mais tecnologia aplicada à defesa. Mas há uma condição essencial. A cooperação europeia, numa matéria tão vital como a defesa, não pode ser instrumentalizada para descentralizar o poder de decisão em Bruxelas e enfraquecer a soberania dos Estados-membros. A defesa da Europa começa cá dentro, na defesa de cada país, e Portugal deve participar nessa cooperação sem abdicar da sua soberania, sem complexos ideológicos e sem submissão a agendas que não vão de encontro ao nosso interesse estratégico nacional. Temos de ser vigilantes porque sempre que uma União Europeia começa a afirmar que existem lacunas decorrentes de compromissos desiguais por parte dos Estados-membros, o risco de mais centralização e mais cedência de soberania é iminente. Por isso pergunto, no Horizonte 26-30, quais são realmente as perspectivas do Governo para a cooperação estruturada permanente e que projetos concretos tencionam realmente priorizar? Porque é absolutamente necessário e prioritário investir na defesa nacional. Muito obrigada.
E para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Correia, eu vou começar pelo conceito estratégico. É verdade que o documento está há alguns meses a ser, digamos, atualizado e deve-se, sobretudo, a duas ordens de razões. Estamos a viver um novo enquadramento geopolítico, como já foi referido, que tem um impacto na arquitetura de segurança e defesa europeia, portanto, com impacto na nossa arquitetura de segurança e defesa, que alteram os pressupostos da versão inicial que foi preparada e que chegou a ser aprovada em 2023 e depois também na versão revista de 2024, que, pelo facto de ter havido a realização de duas eleições, acabaram por não ter o seu seguimento. Estamos neste momento, em função disso, e tendo em conta as últimas alterações recentes a nível do contexto securitário, a fazer esta atualização. Há uma segunda razão e que tem a ver com o seguinte elemento que penso que é hoje também fundamental. Os desenvolvimentos tecnológicos no campo de batalha, como bem demonstra o conflito armado na Ucrânia, em que hoje os sistemas automáticos e semiautomáticos não tripulados, aéreos, terrestres e marítimos, acabam por ter um papel preponderante, sobretudo se conjugados com a inteligência artificial. Esta revolução tecnológica de hardware e software, de robótica e digital, não estava refletida ou incorporada na primeira versão do conceito estratégico. Daí que hoje esteja a ser revisto e atualizado em função também desta realidade. É impensável hoje adotar um conceito estratégico num horizonte de 5 ou 10 anos sem incluir esta dimensão tecnológica, que irá colocar certamente grandes desafios à organização, à estrutura e à doutrina das Forças Armadas. Isto não significa que as decisões estão a ser tomadas no âmbito do investimento em novas capacidades, seja através do SAFE, seja através de outros instrumentos financeiros, como a Lei de Programação Militar, estejam a ser feitos de forma discricionária ou ainda menos arbitrária. Nós temos um conjunto de missões das Forças Armadas que estão definidas na Constituição. Temos como principal finalidade a defesa da nossa soberania, da nossa independência e da nossa integridade territorial. As missões e operações no âmbito dos compromissos que são internacionalmente assumidos, a cooperação no mundo da defesa e, não menos importante, também as missões de interesse público, de proteção civil, de apoio às populações em caso de catástrofe. Por outro lado, as prioridades da defesa estão vertidas no programa de governo que foram discutidas e foram adotadas nesta Câmara. Em terceiro lugar, temos alvos capacitários que foram aprovados no âmbito do ciclo de planeamento de defesa da NATO, a que Portugal se vinculou e que Portugal está a cumprir. Por último, existe um conceito estratégico da NATO, uma bússola estratégica da União Europeia e, portanto, as nossas decisões não são tomadas no vácuo. Não quero isto dizer que não precisemos de um conceito, precisamos, mas precisamos de um conceito estratégico que seja atual e adaptado ao contexto securitário e que responda às mudanças tecnológicas em curso. As Forças Armadas sabem bem o que querem e sabem bem aquilo que precisam, não andam propriamente à deriva. Queria só referir, por último, relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada Patrícia Nascimento, quanto à cooperação estruturada permanente, que na nova fase que agora se inicia, naturalmente que esta cooperação visará acelerar o desenvolvimento de conjunto de capacidades a nível europeu, promover a interoperabilidade europeia e ganhar economias de escala. não está em causa a perda ou a limitação de qualquer soberania nacional e os projetos que irão ser lançados no âmbito desta nova, renovada PESCO vão ser lançados agora entre junho e julho na sétima vaga de projetos. Não sabemos quais são, mas certamente que Portugal irá participar naqueles que considerar importantes para as suas Forças Armadas.
Muito obrigado. Vamos passar ao tempo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra para o efeito a Sra. Deputada Edith Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A Europa vive hoje o contexto de segurança mais exigente depois da Guerra Fria. A guerra na Ucrânia, os conflitos no Médio Oriente, as ameaças híbridas, os ciberataques, as alterações profundas na relação com velhos aliados e a intensificação da competição geopolítica tornam evidente que a Europa tem de assumir maiores responsabilidades na sua própria defesa. Neste contexto, a cooperação estruturada permanente ganha uma relevância acrescida. Portugal esteve, e bem, entre os Estados fundadores da PESCO e deve continuar na linha da frente do seu aprofundamento, reforçando a participação ativa no desenvolvimento conjunto de capacidades, na racionalização de investimentos e no fortalecimento do pilar europeu da NATO. Investir hoje em defesa é também investir em inovação, ciência, indústria, emprego qualificado e desenvolvimento tecnológico. A participação portuguesa na PESCO e nos restantes instrumentos europeus deve beneficiar não apenas as Forças Armadas, mas também universidades, centros de investigação, pequenas e médias empresas tecnológicas e toda a base tecnológica e industrial da defesa nacional. Até aqui está tudo certo. O problema começa quando passamos da retórica europeia para a prática do governo português. De facto, Sr. Secretário de Estado, é inaceitável que a Assembleia da República seja chamada a pronunciar-se sobre prioridades estratégicas do país sem conhecer previamente o documento que as enquadra. Estamos hoje a debater a segunda fase da PESCO, sem conhecer o chamado Master Plan, que o Sr. Secretário de Estado referiu, e que o Governo vai entregar em Bruxelas até 22 de maio. Ora, um investimento desta natureza e dimensão exige transparência e escrutínio. Mas o Governo introduziu uma inovação. Primeiro decide-se, depois informa-se o Parlamento. Senhoras e senhores deputados, hoje já não é possível discutir a PESCO de forma isolada. A cooperação estruturada permanente integra um ecossistema mais amplo de instrumentos europeus de reforço das capacidades de defesa, em que se incluem o Fundo Europeu de Defesa e, mais recentemente, o SAFE. Para Portugal, estes instrumentos representam uma oportunidade estratégica que deve ser bem aproveitada. Mas também, em relação ao SAFE, o Governo primou pela opacidade. O Governo apresentou em Bruxelas investimentos na ordem dos 6 mil milhões de euros, mais do que a atual Lei de Programação Militar, sem ouvir a Assembleia da República e sem qualquer esforço de consenso. Num contexto de investimentos sem precedentes na defesa nacional, com impactos estratégicos, financeiros e operacionais de longo prazo, é fundamental garantir o maior consenso político e escrutínio democrático. Investir mais em defesa não chega. É preciso investir melhor, com visão estratégica, coordenação europeia e valorização da nossa indústria. A política de defesa não se pode transformar numa corrida desordenada a compras avulsas no exterior, nem numa sucessão de anúncios para conferências de imprensa. Exige planeamento, exige transparência, exige respeito pelo Parlamento. Para o PS, investir nas capacidades de defesa é investir na autonomia estratégica da Europa, mas também na inovação, na competitividade e na paz. Na sua intervenção, Sr. Secretário de Estado, falou do passado, E eu gostaria de saber que prioridades definiu Portugal para a sua participação na PESCO nos próximos anos. Que medidas está o Governo a